Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9NR3. Hoje vou resumir e analisar o livro. Psicossomática Hoje é uma coletânea organizada por Júlio de Melo Filho, com participação de Miriam Bird e outros colaboradores, publicada pela ArtMed em sua segunda edição. Com 616 páginas, a obra se apresenta como um livro de referência brasileiro voltado à atualização do debate e da prática em psicossomática. Seu ponto de partida é a compreensão integral do adoecimento, em vez de reduzir o cuidado à doença, propõe considerar o paciente em sua história, em seus vínculos, ou em suas condições de vida e na dimensão subjetiva de sua experiência corporal. A perspectiva psicanalítica tem lugar relevante no volume, mas a proposta também se aproxima da prática clínica de diferentes especialidades médicas e do trabalho multiprofissional. Por reunir textos de autores da área e abordar aspectos psicológicos e psicossomáticos relacionados a campos clínicos diversos, o livro tem perfil acadêmico e profissional, não introdutório ou de divulgação. A finalidade central é oferecer fundamentos e referências para um atendimento que articule corpo, sofrimento psíquico e contexto humano, sem simplificar a complexidade de cada caso. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o paciente como centro do cuidado e não apenas o diagnóstico, a premissa mais claramente associada à psicossomática hoje é a de tratar pacientes e não doenças. Isso não equivale a negar a importância do diagnóstico, dos exames ou das intervenções biomédicas. A mudança proposta é de foco, o mesmo diagnóstico pode adquirir sentidos, impactos e dificuldades de manejo distintos conforme a trajetória do indivíduo, seus recursos psíquicos, sua rede de relações e a maneira como vivencia o próprio corpo. A psicossomática, nesse enquadramento, funciona como uma crítica à fragmentação do atendimento, que separa de modo rígido a queixa orgânica da experiência subjetiva. O profissional é convidado a escutar como o adoecimento reorganiza a vida cotidiana, produz angústia, altera papéis familiares e pode interferir na adesão ao tratamento. Essa postura também evita dois reducionismos recorrentes: explicar todo sintoma físico por causas emocionais ou, no extremo oposto, tratar o sofrimento emocional como irrelevante diante de uma doença orgânica. A contribuição prática do livro está justamente em sustentar uma leitura complementar. O corpo requer investigação e cuidado próprios. Ao mesmo tempo, o paciente não deixa de ser sujeito porque porta uma patologia. Assim, a atenção integral depende de integrar informação clínica, escuta qualificada e respeito à singularidade, em vez de aplicar interpretações psicológicas automáticas. Em segundo lugar, a interlocução entre psicossomática e psicanálise na escuta clínica. As informações disponíveis sobre a obra destacam sua relevância para quem busca compreender a psicossomática a partir de um viés psicanalítico. Nessa perspectiva, a dimensão psíquica não é concebida como uma causa simples e universal de doenças corporais. Ela oferece instrumentos para investigar conflitos, afetos, modos de relação, processos de simbolização e formas particulares de expressar ou elaborar sofrimento. A utilidade dessa abordagem está menos em converter um quadro clínico numa mensagem de significado fixo e mais em ampliar as perguntas feitas ao paciente. Como ele nomeia sua dor? Que mudanças a doença introduziu em sua autoimagem e em seus vínculos? Há espaço para falar de medo, dependência, perda ou incerteza no encontro assistencial? Essas questões podem ser clinicamente relevantes mesmo quando não se estabelece uma relação-nação causal direta entre um evento emocional e uma manifestação física. Ao enfatizar a escuta, o livro se distancia de versões populares e simplificadoras da psicossomática, nas quais sintomas seriam decifrados por listas de equivalências entre órgãos e emoções. O enquadramento psicanalítico exige cautela interpretativa e atenção à história individual. Para a prática em saúde, isso reforça que o diálogo não substitui o tratamento médico, mas pode qualificar a compreensão da experiência de adoecer e orientar encaminhamentos quando o sofrimento psíquico demanda cuidado específico. Em terceiro lugar, atualização da produção brasileira e diálogo com especialidades médicas, o caráter coletivo de psicossomática hoje é decisivo para seu alcance. A obra foi concebida para atualizar o que se pensava e se praticava no Brasil sobre o tema, reunindo textos reconhecidos como referência e novas contribuições. Sou. Segundo as descrições editoriais, autores brasileiros ligados à medicina examinam aspectos psicológicos e psicossomáticos de suas especialidades. Fou. Essa composição impede que a psicossomática apareça como um campo isolado, restrito ao consultório psicoterápico ou a uma teoria única. Ao contrário, ela é situada no terreno concreto das práticas de saúde, onde diferentes profissionais lidam com doenças, sintomas persistentes, limitações funcionais, decisões terapêuticas e relações de cuidado. A atualização importa porque as formas de organizar serviços, comunicar diagnósticos e compreender o papel do paciente variam historicamente e também dependem do contexto local. Uma referência brasileira pode, portanto, discutir a clínica sem transplantar de modo automático modelos produzidos em outros sistemas de saúde e em outras realidades socioculturais. O formato de coletânea traz como consequência uma pluralidade de ênfases e linguagens, característica útil para consulta e estudo, embora possa tornar a leitura menos linear. Para o leitor, o ganho é perceber que a dimensão psicossomática não pertence exclusivamente a uma especialidade, ela atravessa o cuidado sempre que a condição corporal afeta. É afetada por subjetividade, relações e circunstâncias de vida. Em quarto lugar, orientações clínicas sem confundir integração com psicologização. A proposta de cuidado integral anunciada pelo livro exige uma distinção metodológica importante. Reconhecer fatores subjetivos e relacionais não autoriza atribuir uma doença física a uma suposta fragilidade emocional do paciente. Essa cautela é indispensável em psicossomática, pois interpretações apressadas podem produzir culpa, deslegitimar sintomas e deteriorar a relação terapêutica. A orientação prática sugerida pelas descrições da obra parece residir em ampliar o raciocínio clínico e não em substituir a investigação orgânica por hipóteses psicológicas. Em termos assistenciais, isso pressupõe manter a avaliação médica apropriada, explicar limites e possibilidades do tratamento, acolher as reações emocionais à doença e identificar situações em que uma intervenção em saúde mental pode ser indicada. Também pressupõe comunicação entre profissionais quando o caso demanda acompanhamento multiprofissional. A integração é particularmente relevante em condições de longa duração ou em situações nas quais o tratamento modifica rotina, autonomia, alimentação, sexualidade, trabalho e relações familiares. Nesses contextos, sofrimento, resistência, medo ou dificuldade de adesão não devem ser lidos automaticamente como falta de colaboração. Podem expressar obstáculos concretos, experiências prévias de cuidado ou conflitos que merecem escuta, ao defender uma premissa antropológica. Psicossomática. Hoje chama atenção para essa dimensão ética, a pessoa não é um conjunto de órgãos nem um problema psicológico a ser desvendado. Sou. É um participante do processo terapêutico, cuja experiência deve ser considerada com rigor e respeito. Por último, densidade acadêmica e uso como obra de consulta profissional. Com extensão de 616 páginas e estrutura de textos assinados por diversos colaboradores, Psicossomática hoje tem características de obra de estudo e consulta, mais do que de leitura rápida. Uma resenha disponível a descreve como densa, porém enriquecedora, e essa avaliação é coerente com o escopo de uma coletânea que busca atualizar um campo amplo. A densidade não decorre apenas do volume de conteúdo, ela também resulta da necessidade de lidar com conceitos clínicos, fundamentos psicanalíticos, questões médicas e implicações éticas, sem reduzir a relação corpo-mente à fórmula simples. Para leitores em formação, a melhor utilização tende a ser progressiva, articulando capítulos de interesse com supervisão, discussão de casos e outras referências de medicina, psicologia e saúde coletiva. Para profissionais experientes. O livro pode servir como fonte para revisar perspectivas e enriquecer a abordagem de pacientes cuja condição exige atenção além do procedimento técnico. Seu formato também pede leitura crítica. Como em toda obra coletiva, capítulos podem apresentar recortes, vocabulários e graus de aplicabilidade diferentes. Eles não devem ser tomados como protocolos universais. A força do conjunto está na reunião de contribuições e no convite à interdisciplinaridade. Em vez de oferecer uma explicação definitiva para todas as patologias, o livro fornece um repertório para formular perguntas clínicas melhores. reconhecer os limites de cada disciplina e sustentar uma assistência menos fragmentada. Em conclusão, psicossomática hoje é indicado principalmente a médicos, psicólogos. Estudantes dessas áreas e demais profissionais de saúde interessados em qualificar a atenção a pacientes para além da descrição biomédica do diagnóstico. Também pode ser útil a equipes multiprofissionais que trabalham com condições crônicas, reabilitação. Ambulatórios ou contextos nos quais o impacto subjetivo da doença é parte visível do cuidado. Não parece ser a escolha mais adequada para quem procura uma introdução leve ou explicações rápidas sobre a suposta origem emocional de sintomas, sua extensão, seu perfil de coletânea e a relevância da perspectiva psicanalítica pressupõem disposição para leitura cuidadosa e crítica. O benefício intelectual central do volume é oferecer uma moldura para pensar a articulação entre corpo, psiquismo, relações e contexto sem apagar a especificidade de cada dimensão. Na prática, isso pode melhorar a escuta, a comunicação clínica e a percepção de obstáculos que interferem na experiência e na continuidade do tratamento. Seu diferencial, diante de livros generalistas sobre corpo e mente, é a posição de referência construída no cenário brasileiro e a reunião de textos voltados à interlocução com especialidades médicas. Em vez de apresentar uma teoria única como resposta para qualquer adoecimento, a obra valoriza o paciente concreto e a complexidade do trabalho em saúde. Essa combinação de atualização, pluralidade de autores e compromisso com o atendimento integral explica sua utilidade duradoura como fonte de estudo e consulta. Se você quiser apoiar Júlio de Melo Filho, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!